Universo Hulk.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas deste universo. Este é o Universo Rock, falando de rock pra vocês. Diego Campos, entrevista Léo Boeira. E aí, Léo Boeira?
Opa, Diego, tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. Tá nos ouvindo de manhã também, né? Tem gente que gosta de ouvir de manhã, de tarde, de noite. Então, bem-vindos ao Universo Rock. Vamos lá, Diego.
É isso aí, bem-vindos todos, vamos ao que interessa. No programa número 1, o programa piloto, o Universo Rock vai falar para vocês também sobre como se propõe a divulgar e falar daquilo que todo mundo conhece, o rock and roll. Quem vai me ajudar aqui, Léo Boeira, né, vai ser o nosso entrevistado. Basicamente, a ideia é fazer uma entrevista por programa, sempre com o mesmo personagem. Essa figura da música porto-alegrense. Esse cara, esse enciclopédico Léo Boeira. E aí, Léo, o que tu pode dizer sobre o formato que a gente vai apresentar para nossos amigos?
Vamos lá, né? Vamos falar sobre música, né? Coisa boa. Heavy metal, death, thrash, hardcore, punk. Por que não música brasileira, né? De outros gêneros brasileiros, hip hop. Estamos aí, né? Vamos trocar ideia, coisa boa.
Então, cada programa a gente tem um tema, pode ser uma banda, pode ser um estilo, pode ser um show, pode ser uma música, pode ser os caras, pode ser aqueles que nunca foram ouvidos, né, por aí, ninguém sabe quem é. De repente, a gente já pode adiantar o que, que a gente vai ver no programa de hoje?
Claro, podemos, né? Uma das bandas mais emblemáticas do mundo.
Black Sabbath, no Universo Rock.
Eu já começo perguntando, Léo, por que falar de Black Sabbath ainda hoje?
Cara, porque Black Sabbath é uma banda perfeita, uma banda que influenciou milhares de outras bandas e vai continuar influenciando as bandas que vão surgir, né, por muito, muito tempo. Revolucionou o estilo de tocar, a temática, né, das bandas, tudo. Foi um dos pioneiros do heavy metal. Né?
Isso me parece uma conversa de fã. É pra ser uma conversa de fã?
É, porque eu sou fã. Eu sou fã do Black Sabbath, com certeza.
Universo Rock.
Então, Léo, a gente vai falar de Black Sabbath. Pra quem quiser ouvir. O que foi, o que representa a primeira formação do Black Sabbath. Então, indo direto ao assunto, Léo, na tua opinião, a primeira formação é a melhor formação? Quero dizer, até em questão de produção musical?
Sim, a formação clássica com Ozzy é a melhor formação, sim. Gosto muito com os outros vocalistas, com Jill, com Tony Marti, Glenn Hughes, Ryan Gillan também, né? Born Again, ó, um ótimo disco. Mas a formação com Ozzy é a que estourou, né? E foi a que revolucionou, inventou todo o barato, né? Que é o heavy metal. Então essa formação pra mim é a mais marcante, eu acho, pra muita gente. E tem o álbum que eu mais gosto do Black Sabbath, que é o Sabbath Bloody Sabbath, que é com Ozzy. Foi gravado num castelo mal assombrado, né? E tem uma atmosfera muito sombria. Foi uma época do Sabbath que eles já estavam mais técnico e com muita influência de progressivo, né? Rick Wakeman no teclado, então formou o disco que pra mim é o auge do Sabbath. Mas óbvio, né? Sou fã de todos os discos com Ozzy, todos são fantásticos. Ah, mas os cinco primeiros são assim, a fase. Chegam no auge ao Sabbath Bloody Sabbath.
Universo Rock.
A gente já vê aí que tem um gosto especial por essa obra-prima, né? Mas mas tu não acha que tem um espaço especial pro primeiro álbum, por ser o primeiro, por ser um marco no, na, no, num modo de fazer rock and roll que a gente via era muito rockabilly, né? Via Beatles estourava, tinha também Rolling Stones surgindo com algum rock and roll um pouquinho mais, né, pegadinho. E daqui a pouco me aparece esses caras. O que que tu me diz? Tu acha que ele tem uma importância maior, ainda mais por conta do surgimento de toda essa expressão britânica aí, né, do pós-guerra, do pós-segunda guerra? Tu acha que esse primeiro álbum não ganha um status mais elevado ainda por ser exatamente o primeiro?
O primeiro álbum, ele é um dos mais vendidos do Sabá, ele é um álbum que marcou, porque foi o peso da primeira música, o nome da banda também mudou, né? Era Earth, foi para Black Sabbath, quando eles pegaram essa temática, né? O cara tava ensaiando na frente de um cinema e o Tony Iommi falou: os caras ganham grana com filme de terror, por que a gente não pode ganhar grana com música de terror, né? Então tudo surgiu ali, né? E o primeiro disco é muito marcante, né? Tocado em excelência ali. E eu acho ainda que mais marcante é o segundo álbum, né? O Paranoid. Que aí vem com Our Pigs, Iron Man, a própria música Paranoid estourou em tudo que é lugar. E ali sim, Paranoid é o disco mais vendido deles. Mas o primeiro disco é fantástico, é sensacional. Né? Famosa cruz invertida, né? Quando tu vira o álbum, é uma cruz invertida. Segundo eles, não queriam. Mas é diferente, né? Tudo o rock antes era bem mais alegre, né? Os temas Mil Maravilhas, e o Black Sabbath veio pra chutar tudo, né? Mostrar o lado sombrio também do que eles viviam, né?
A expressão artística de um povo mais sofrido ficava muito pelo jazz e pelo blues, né? E assim, o rock and roll era mesmo uma dancinha de salão, era pra alegrar, só balançar o esqueleto.
É, e o Black Sabbath bebeu muito nessa fonte do blues e do jazz, né? Os temas são fantásticos, né? Tipo, do Paranoid, todos os temas são fantásticos, muito atuais, né? Uma rebeldia que a juventude da época viu como um escape, né? E vende, né? Paranoid vende até hoje. Provavelmente os caras vão vender daqui 100 anos, vão estar vendendo esse disco.
É, pensar que o velho Ozzy, né, nascido em dezembro de 48, ele é o filho da esperança. Bill Ward também, eu acho que ele é do início do mesmo ano, né? Enfim, ali tem o Butler, é de 49, o Iommi também de 48, que era o integrante mais velho dessa gangue toda. Tu acha assim que tem essa influência de ter saído do povo todo, ter saído de uma guerra, ter dado esperança, e essas crianças crescendo naqueles guetos que eram aqueles prédiozões, né? Tipo as nossas coabs aqui, né? É, que eram bairros inteiros, assim. Tu imagina até aquela atmosfera que a gente vê em filme, né? Coisa bem bastante nublada e tal. E aquilo lá, tu acha que dá uma ajudada na influência da banda?
Ah, com certeza, né? Os caras saíram do gueto, foram, tipo, quando apresentaram, né? E batalharam muito, né? Tiveram 2 anos antes de ser Black Sabbath, viajaram por toda a Europa, tocando em barzinho e tocando blues, fazendo cover, até se firmar, né? Até terem essa ideia de se firmar. E tem histórias fantásticas do Sabá, né? Tipo, o Ozzy não tinha sapato, os caras compraram sapato pra ele, os caras da banda. Veio de uma infância muito pobre, Ozzy, né? A mãe trabalhava numa oficina de carro, numa montadora de carro. E o Ozzy testava buzina lá na montadora. Umas doideiras, assim, né? Veio de uma proletário mesmo, né?
É isso aí. Aí a gente vê essa gurizada que se encontra 3 anos antes, né, fazendo turnê e tocando cover de Beatles, né, que eles faziam esse tipo de coisa, tocava cover de Beatles, tocava cover daquilo que era modinha na época, né? O que mais tu acha que pode falar sobre isso?
Tocavam Little Richard, outros cantores, né? Teve uma... era Earth, né? A banda antes de ser Black Sabbath, né? Tem várias histórias deles. tem uma história que é legal, que eles chegaram, que tinha outra banda com o mesmo nome, né? E eles chegaram pra um show e vai. E eles maloqueiro, né? Tipo, as roupas tudo suja, os caras todo mulambento, chegaram pra tocar, os caras tudo de gravatinho e tal, esperando ele. Ah, eu ouvi tua música. Então, os caras, pô, mano, a gente nunca gravou, como é que os caras ouviram a nossa música? E aí eles achando que era outra banda, né? Essa história é muito fantástica, né? Mas voltando aí, bom. Os caras tiveram muita influência aí do que passaram pra chegar onde chegaram, né?
Universo Rock.
Nesse nosso novo bloco, a gente faz um estilo Wikipedia. Eu quero saber de ti, Léo, números, estatísticas dessa grandissíssima e extraordinária Black Sabbath. Me diga aí, números, números, números.
Cara, vou começar aqui com uma curiosidade, né? O nome Black Sabbath foi tirado de um filme chamado Black Sabbath, um filme italiano, do Mario Bava, de 1963, estrelado por Boris Karloff. O primeiro disco do Sabbath foi lançado numa sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970. No mesmo ano, né, devido ao sucesso do primeiro disco, eles lançaram o Paranoid, dia 18 de setembro de 1970. Né? Falando aqui, ó, umas musiquinhas aqui. Black Sabbath tem The Wizard, Naibi, Evil Woman, Sleep Village, The Warning, algumas das músicas espetaculares. Já Paranoid conta com Warpix, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man, Head Salad, Fair Ear The Boots. Grandes músicas. O terceiro disco, Master of Reality, foi lançado em 21 de julho de 1971. É um ótimo disco, né? Sweet Leaf, After Forever, Children of the Grave. São músicas muito lindas, maravilhosas. Volume 4, o quarto disco, 25 de setembro de 72. Tomorrow Dreams Change, né? A música do piano com o vocal do Ozzy, né? Under the Sun, grande música. Snowblind, olha aí, né, gente? E aí, na...
O cara dizendo I go through changes, mas com Snowblind, né? Chovendo aquela neve.
O quinto disco, Saba Bloody Saba, o meu favorito, né? Como eu já tinha falado. 1º de dezembro de 73, né? Tem Fluft, que é uma música instrumental linda, Sabra Cadabra. Who are you, Diego? Sexto disco, Sabotage, 28 de julho de 1975. Rolling the Sky abre esse disco, né? Tem, qual é? Symphony of the Universe. É um clássico, né? Uma música diferenciada, né? Uma guitarra, uma bateria espetacular.
Ah, quando dá aquela caidinha que fica uma levada bem tranquilinha, só que o Ozzy ainda continua gritando.
Cantando, ali cantando
é um
muito,
é
né?
É um espetáculo.
Sétimo disco, Technical Ecstasy, 25 de setembro de 1976. Esse aqui, pra mim, é um dos discos que eu acho o mais fraco dessa fase do Ozzy, mas mesmo assim tem músicas muito boas, né? A Gypsy e Rock and Roll Doctor. E pra finalizar nessa primeira fase com o Ozzy, né? Que depois ele retorna com o Sabá, né? Nos anos 90 e depois nos anos de 2013, 2011, chegaram a gravar o disco em 2013. O oitavo disco, né? Finaliza essa parte, é o Never Say Die, 28 de setembro de 1978. E a música Never Say Die é um clássico, tocada em quase todos os shows deles.
Mas é quase só clássico, né? Quando a gente vai falar de Black Sabbath, fica um pouquinho difícil. A gente tenta peneirar e é tudo coisa fina.
Universo Rock.
Neste bloco, nós pretendemos falar um pouco sobre todas as faixas de um determinado álbum. Pode ser que seja um álbum sobre o mesmo tema do programa ou um álbum aleatório. Sobre qual obra tu vais falar hoje, Léo?
Cara, vamos Vamos continuar no Sabá aí. Paranoid. Um ótimo disco aí pra gente falar. Bom, o álbum já abre com a poderosa War Pigs, né? A música muito, muito massa, assim. Já inicia com um riffzão bem marcado, né? Aquele baixo bem trampado por fora do riff, a batera arrastada junto, né? Tem aquela sirene de guerra ali.
Só de lembrar eu já tô balançando a cabeça.
A letra é uma crítica pesada, né? A guerra, aos políticos, né? Comparando generais com as bruxas, tudo a ver, né? Termina com um julgamento, né? No fim do mundo, assim.
Isso mesmo. É poderosa.
É poderosa, é uma música pesada, né? E a segunda faixa é Paranoid, né? Uma música bem legal, né? Uma música curta, com uma chamada de riff animal que entra em um rock pesado e rápido. O solo, uma viagem, com uma segunda guitarra, uma distorção bem abelha. E a letra é bem na linha do tédio cotidiano aqui. A falta de interesse nas coisas. O cara tá perdendo a cabeça, assim. Se não ocupá-lo quanto antes, né? A terceira música é Planet Caravan. Música instrumental, relaxante, né? Uma viagem de violão, baixo, bongô, flauta, outros elementos celtas. E a letra descreve uma viagem intergaláctica, assim. Uma passada pela Terra, né? Termina passando por Marte. A letra combina perfeitamente com o som. Termina a música com um solo de guitarra limpa, assim. Entra um acorde de piano que encaixa perfeitamente com a música. E pra fechar, o lado A, Iron Man. Começa com aquele bumbo bem marcado, né? Pesado. E aí entra aquela palhetada do Tony Iommi, assim, voz robótica, né, aquela abertura, né, eu sou Homem de Ferro, né? Aí entra toda a banda, assim, né, é matador, né, tem a parte que acelera ali, a parte do solo, né? Na música, né, solo de baixo junto com solo de guitarra, assim, bem legal que o Tony Iommi e Guns N' Roses fazia, e é uma música longa também, né, mas vale cada segundo. E a letra é uma viagem no tempo que o Homem de Ferro volta pra se vingar, né, da humanidade.
Universo Rock.
É isso aí, né? E a primeira música do lado B do Paranoid é Electric Funeral, né? Começa com aquele riff com pedal wah-wah, né? Bem marcante, né? Um ritmo mais lento, né? Um doom, assim, né? Uma parte também tem solo de baixo com guitarra em cima do vocal. Coisa bem louca, assim, né? E a letra é só catástrofe, né? Fala só é o fim do mundo. Tudo com muita eletricidade, né? Depois a segunda música do lado B, Hand of Doom. Começa com a linha de baixo puxado pro blues, assim, uma quebrada de bateria meio jazz, assim. Muito marcante, o Ozzy começa cantando em cima. E quando entra a banda quebra tudo, né? Um riff bem marcado, assim. Várias viradas de bateria. De repente entra um riff e a música cai bem no rock, assim. E a letra é no tema da morte de novo, né? Cara viciado em drogas, pós-guerra Vietnã, que acaba por morrer em uma overdose, né? A próxima é Hot Salad, um instrumental, começa com um riff bem marcado, tudo junto, depois uma viagem bem oriental, assim, na guitarra, né? Guitarra e baixo também, fazendo as coisas diferentes, e quando para as cordas, o Bill Ward mostra que vem, né? Faz um ótimo solo de bateria, assim, com uma técnica e energia. Depois volta no riff inicial, assim, pra terminar. E pra fechar o disco, Fair Ear Boots, né? A música mais bicho grilo do disco, assim, né? Com uma viagem de guitarra pra cair num riff meio solo. O baixo solo também, uma viagem, né? Marca bem o riff, as viradas de bateria. E entra num blues, assim, pro Ozzy cantar, né? E o refrão fica um blues bem pesado, mas com a músicas com solos fantásticos, né? E a letra, o cara jura que viu fada de botas, né? Todos têm que acreditar nele, né? Quando fala pro médico, só tu tá usando demais no cigarro, né? Abusando no cigarro. Isso aí, cara.
Universo Rock.
Tanto que cada gênero musical é um universo à parte. A gente pode falar de punk, a gente pode falar de música eletrônica, de jazz, de música erudita, e tudo isso vai ser gigantesco. A gente escolheu o rock and roll por gostar mesmo de sacudir a cabeça. E que não me interpretem mal. A ideia aqui é produzir, divulgar conteúdo crítico ou informativo sobre coisas diversas, né? Lançamentos, curiosidades, opiniões e as impressões que a gente tem, tanto eu quanto o Léo, sobre esse mundo das artes, né? Como um foco na música, e especialmente com o rock and roll, que é a ideia do nosso programa. E as relações que a gente faz dessas coisas todas com seus momentos históricos. A gente vai buscar fazer isso. É pretensão, né? E dizendo isso, né, depois a gente espera que quem escutou esse programa até o fim, que dê um retorno para nós. A gente está fazendo esse teste, né, para saber como conduzir uma coisa que a gente acha que é legal de fazer. Mas a gente gostaria de saber se o formato foi legal, esse tipo de coisa. É ou não é, Léo? As tuas considerações finais para quem teve o azar de nos colocar nos ouvidos.
Cara, eu gostei muito do formato e com o tempo a gente vai se adaptando, né? Com certeza temos muito a falar sobre esse grande universo rock, né? Temas não nos vai faltar. E só para já dar um toque aí no nosso próximo, teremos Brazuca na área.
Dicas do universo.
A minha dica da vez é uma música. A música da banda carioca El Efecto, de um álbum lançado em 2018, o álbum de nome Memórias de Fogo. E o nome da música é O Drama da Humana Manada. Fica a dica.
A minha dica é o disco Forever Scarlet Passion, de 93, da banda holandesa Celestial Samson. Banda de doom metal muito boa. Uns riffs de guitarra com violinos. Muito bom.
Universo Rock.
Então encerramos por aqui o programa piloto do Universo Rock. Um programa de entrevistas e curiosidades sobre rock and roll e aquilo mais que tivermos vontade de falar. Eu sou o Diego Campos e eu estive virtualmente, durante a pandemia, ao lado de Léo Boeira. Lembrando que tentaremos deixar o máximo de ligações e referências na descrição do programa. Uma boa vida a todos e tchau!
Valeu, galera. Forte abraço aí, Diego. Até a próxima. Tchau!
Universo Rock.